Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 53: Transformação mediante a fé e a obediência. O ensino de Cristo no Evangelho está em perfeita harmonia com o ensino de Cristo por meio dos profetas no Antigo Testamento. Os profetas falaram através dos mensageiros de Cristo no Antigo Testamento, tanto quanto os apóstolos foram porta-vozes de sua mensagem no Novo Testamento, e não há contradição entre os ensinos de ambos. Satanás, porém, tem sempre operado e opera ainda com todo o engano da injustiça, para tornar de nenhum efeito a palavra de Deus. Procura ele tornar misterioso aquilo que é simples e claro. Adquiriu longa experiência nesta obra. Conhece o caráter de Deus e por suas sutilezas tem cativado o mundo. Foi por se tornar de nenhum efeito a palavra de Deus que sobreveio ao mundo o pecado. Adão acreditou na falsidade de Satanás e pela deturpação por este feita do caráter de Deus, a vida de Adão se transformou e maculou. Desobedeceu ao mandamento de Deus fazendo justamente aquilo que o Senhor lhe mandara não fazer. Pela desobediência, Adão caiu. Se tivesse resistido à prova e sido fiel a Deus, as comportas da miséria não se teriam aberto sobre nosso mundo. Por meio das falsas representações de Deus por parte de Satanás, mudaram-se o caráter e o destino dos homens, mas os que crerem na palavra de Deus serão transformados na mente e no caráter e habilitados para a vida eterna. O crer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16, transformará o coração e produzirá no homem a imagem de Deus. Como se acham muitos hoje, assim Paulo, antes de sua conversão, era muito confiante numa piedade hereditária. Sua confiança, porém, baseava-se numa falsidade. Era uma fé fora de Cristo, pois confiava em formas e cerimônias. Seu zelo pela lei era desligado de Cristo e sem valor. Seu orgulho era de que ele se achava inculpável na prática dos atos da lei. Mas ao Cristo que valorizou a lei, ele recusava. Confiava em que estivesse direito. Diz ele, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Atos 26, versos 9 e 10. Por algum tempo, Paulo fez uma obra muito cruel, julgando estar prestando serviço a Deus, pois, diz ele, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. 1 Timóteo 1, verso 13. Sua sinceridade, porém, não lhe justificou a obra nem fez do erro verdade. A fé é o meio pelo qual a verdade ou o erro encontram um abrigo na mente. É pelo mesmo ato da mente que se recebe a verdade ou o erro. Mas faz grande diferença crermos na palavra de Deus ou nos ditos dos homens. Quando Cristo se revelou a Paulo, e este se convenceu de que estava perseguindo a Jesus na pessoa de seus santos, aceitou ele a verdade como é em Jesus. Manifestou-se-lhe no caráter e na mente um poder transformador, e ele se tornou um novo homem em Cristo Jesus. Recebeu a verdade tão plenamente que nem a terra nem o inferno lhe poderiam abalar a fé. Muitos há que clamam, crede, tão somente crede. Perguntai-lhes o que é que deveis crer. Devereis crer nas mentiras forjadas por Satanás contra a lei de Deus, santa, justa e boa? Deus não usa sua grande e preciosa graça para anular a sua lei, mas sim para estabelecê-la. Qual foi a decisão de Paulo? Diz ele, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. E teve, então, fim o mandamento? Não. Eu, Paulo, morri. E assim a lei, obstruindo-me diretamente o caminho da liberdade e paz? Não. É santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, versos de 7 a 12. A lei não pode perdoar. Paulo aprendeu que não havia na lei poder para perdoar ao transgressor. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Romanos 3, verso 20. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versos 3 e 4. O Senhor viu nosso estado caído, viu nossa necessidade de graça, e visto como amava nossa alma, deu-nos graça e paz. Graça quer dizer favor concedido a alguém que não merece, alguém que está perdido. O fato de sermos pecadores, em vez de excluir-nos da misericórdia e amor de Deus, torna o exercício de seu amor para conosco uma positiva necessidade, a fim de que possamos ser salvos. Diz Cristo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15, 16. Quando Adão caiu, tomaram-se providências para sua restauração. No tempo devido, Jesus, o príncipe da vida, veio ao nosso mundo para entrar em conflito com os poderes das trevas. Neste mundo teve Satanás a oportunidade de exibir o resultado da operação de seus princípios de libertação de toda a lei. E Cristo, por sua inabalável obediência aos mandamentos de seu Pai, tornou manifesto o resultado de praticar os princípios da justiça. De acordo com seus princípios do mal, Satanás molestou o Filho de Deus com ferozes tentações, levando-o, afinal, à sala do julgamento, para que sem causa fosse condenado à morte. A confederação do mal operou no coração dos homens para executarem os princípios do mal. Cristo e Barrabás foram apresentados à multidão. Barrabás era notório ladrão e assassino. Cristo era o Filho de Deus. Pilatos contemplou a ambos e julgou que não hesitariam em escolher a Jesus. Os sinais de nobreza, inteligência e pureza revelavam-se claramente em seu semblante, em assinalado contraste com os traços rudes de Barrabás. Perguntou: qual desses dois quereis vós que eu solte? Mateus 27, 21. E ouviu-se o rouquenho clamor da turba enfurecida, bradando: Barrabás! Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Satanás derrotado pela morte de Cristo. Nesta preferência, os princípios de Satanás tornaram-se manifestos, e os exércitos do céu e todos os mundos que Deus criara julgaram que Satanás era acusador dos irmãos, mentiroso e homicida. No céu e entre os mundos não caídos, liquidou-se a questão quanto ao poder enganador de Satanás e seus princípios malignos, e provou-se de uma vez para sempre a perfeita pureza e santidade de Cristo, que sofria a prova e aflição em favor do homem caído. Mediante o desdobramento do caráter e princípios de Satanás, foi ele para sempre desarraigado das afeições dos mundos não caídos, e a controvérsia acerca de suas pretensões e das reivindicações de Cristo ficou para sempre assentada no céu. A justiça manifestada no caráter de Cristo seria para sempre a âncora, a salvadora esperança do mundo. Toda alma que prefere a Cristo pode com fé dizer: o Senhor, justiça minha. Cristo foi desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versos de 3 a 5. A graça de Cristo e a lei de Deus são inseparáveis. Em Jesus, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Em sua vida e caráter, ele não só revela o caráter de Deus, mas a possibilidade do homem. Era ele o representante de Deus e o exemplo da humanidade. Apresentou ao mundo o que a humanidade poderia tornar-se quando, pela fé, unida à divindade. O Filho unigênito de Deus tomou sobre si a natureza do homem, plantando sua cruz entre a terra e o céu. Pela cruz, o homem foi atraído para Deus e Deus para o homem. A justiça transferiu-se de sua elevada e respeitável posição e as cortes celestiais, os exércitos da santidade, achegaram-se à cruz prostrando-se com reverência, pois junto da cruz foi satisfeita a justiça. Pela cruz, o pecador foi atraído para fora da fortaleza do pecado, da confederação do mal, e a cada nova aproximação da cruz, seu coração se abranda e em penitência ele brada. Foram meus pecados que crucificaram o Filho de Deus. Junto da cruz, abandona ele seus pecados e, pela graça de Cristo, transforma-se o seu caráter. O Redentor ergue do pó o transgressor e coloca-o sob a guia do Espírito Santo. Ao contemplar o Redentor, encontra o pecador esperança, certeza e alegria. A fé apega-se amorosamente a Cristo. A fé opera pelo amor e purifica a alma.